agora estão faltando 16 minutos para as 8 horas. O tempo é bom aqui em Turvo. Temperatura marcando 20 graus e 8 décimos. O sol voltou a pintar. É o sol batendo na janela, como já diria aquela velha música. E com prazer, satisfação, converso agora aqui no Café com Notícias com o deputado estadual do MDB, Thiago Zilli. Deputado Thiago, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Café com Notícias, obrigado já em atender a mais uma vez a reportagem do nosso Café com Notícias.
Muito bom dia, Moro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. Moro, eu que agradeço, Moro, a oportunidade para a gente poder conversar com nosso pessoal aí sobre o nosso trabalho e principalmente ontem e hoje que estamos aqui em Brasília, Moro.
Muito bem. O tempo está bom aí na capital?
Tá bom, Moro. Friozinho ontem à noite, né? Mas o tempo bom, tempo seco e começando a chegar o friozinho do inverno, né, Moro?
Muito bem. Deputado, vamos falar então um pouquinho a respeito do Fórum Nacional da Emancipação dos Distritos no Brasil, que você participou. A sua análise, então, neste momento, sobre este fórum.
Olha, Moro, recebemos o convite para participar desse fórum, né, proposto pela deputada federal, a Flávia de Moraes, do PDT de Goiás, que é uma análise desse período, porque desde 1996... teve a PEC número 15, que é a proposta de emenda à Constituição, que alterou o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal. Porque lá no artigo 18 diz que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil prende a União, os estados, os distritos e os municípios. E uma criação, incorporação, fusão ou desmembramento de município depende de lei estadual. E também depende da regulamentação dessa lei. Então, em 27 anos aí, não houve mais criação e a gente queria entender, até porque a gente faz parte lá da Comissão dos Assuntos Municipais em Florianópolis, queria entender. Foi importante, foi feito uma explanação de todo o trabalho que está sendo feito e agora vai ter essa regulamentação, né? Mas a gente também não tem nenhum pedido em Santa Catarina de distrito querendo se emancipar, mas é bom para estar por dentro, então serviu para a gente poder ter um conhecimento também sobre esse assunto. Foi importante, né? Uhum. Terminou ontem à tarde e depois a gente aproveitou também para fazer outras agendas e também outros assuntos importantes aqui, né, Moro?
Muito bem. Essa atualização aí sobre emancipação de distritos é muito importante. Agora você também já nos citou, deputado, que participou de outras agendas. E uma dessas em que você participou foi a audiência referente a esse problema envolvendo o Morro dos Cavalos. Qual seria a sua informação neste momento? Você que participou também desta audiência com o Fórum Parlamentar Catarinense.
Exatamente, ontem à noite, era 7 horas da noite, teve o Fórum Parlamentar Catarinense, foi presidido pelo deputado o Valdir Cobalcini, quem me convidou foi o deputado Carlos Chiodini, fomos lá junto. Estava lá vários deputados de Santa Catarina, o deputado Rafael Pezente, a deputada Giovana de Sá, deputado Nelson Guetti, deputada Daniela Aiken, o deputado também Daniel Freitas, e a preocupação de todos, Moro, porque o Morro dos Cavalos, a gente já sabe, é histórico, a questão ali da questão do tráfego, da questão da duplicação, já foi muito difícil lá atrás, foi quando o deputado Ronaldo Benedetti encampou o assunto e aquela vez foi feita a duplicação, mas claro, tem aquela questão ambiental dos índios, mas o principal que se vê é que agora a deputada Giovana também fez uma defesa muito forte, porque agora foi desengavetado o projeto, já existe o projeto, ele está orçado para fazer os dois túneis, né? Está orçado em 700 milhões de reais, calcula-se que a atualização desses valores vai passar de 1 bilhão de reais, então, claro, é uma obra com valor vultuoso, expressivo, mas Santa Catarina não pode mais ficar dependendo, Moro, de uma estrada que já de vez em quando acontece deslizamento ou fica na questão do tempo, ficar dependendo disso. E olha o transtorno que deu o final de semana inteiro, os caminhões de carga que tem que passar pelo Morro dos Cavalos, e nós não temos outra alternativa. Nós temos a Rota 108, que é ali a estrada que vai para São Martinho, São Bonifácio, são em torno de 40 quilômetros, que também estamos conversando com o governo do estado para que isso se torne, que Santa Catarina faça essa rota alternativa. Porque quando acontece, todo mundo, o transtorno que passa, a gente leva em torno de 2h30, 3 horas para ir a Florianópolis, e um desvio por essa rota aí, quando não tem muito problema, vai para 5, 6, 7 horas de viagem. E o transtorno que é. Então foi o fórum parlamentar aqui catarinense muito produtivo. São vários assuntos que foi tratado nesse fórum parlamentar. A audiência com a ministra da Saúde, Anísia de Andrade Trindade, que são questões também da habilitação em alta complexidade, emendas de bancada, aumento do teto BAC do estado e do município de Santa Catarina, né? E agora, dia 24, tem audiência com o ministro dos Transportes e Obras, né, que é o Renan Filho, que o programa de concessão da duplicação das rodovias e mais principalmente da BR-101, Morro dos Cavalos, e claro, também a 285, que a gente acompanha o desfecho dela. Então, foram temas importantes que diz a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida de Santa Catarina. E a gente disse, a gente sabe que a obra é um custo alto, né, mais de R$1 bilhão, mas só para ter uma noção, 2023, Santa Catarina arrecadou 126 bilhões de reais de impostos, mandou para o governo federal e recebeu 13 bilhões de volta. Então, nós podemos reivindicar, Santa Catarina produz, precisa dessas obras, mas acredita que agora, Moro, vai criar um sentimento forte, pressão dos deputados, das associações, de todo mundo, da imprensa, e aí agora fica em evidência. Então, acredito que agora se retoma com força total, viu, Moro?
Ok, perfeito. Está na hora já de acabar também com esse problema crônico aí, com certeza, que muitas vezes, como o deputado já citou, deixa aqui o nosso sul do estado totalmente isolado. Deputado, nós tivemos também, na última segunda-feira, uma reunião aqui em Turvo, no Alvorada, com os prefeitos do MDB da AMESC. Deputado, o que foi tratado nesta reunião?
Verdade, Moro, tivemos eu até digo que não foi uma reunião, foi uma conversa muito produtiva também, porque a gente sabe que esse ano é um ano eleitoral, é o período de eleição, precisamos conversar sobre isso, né? E é um pedido do nosso presidente do MDB, o Carlos Chiodini, para que o partido coloque candidatos que sejam com compromissos com cada município. Não se dá mais para colocar uma candidatura simplesmente só para ganhar a eleição, porque depois o município sofre com isso e o MDB quer fazer essa cobrança para os candidatos, quer dar o apoio para isso. Então, tivemos a presença lá do prefeito do MDB de São João do Sul, prefeito Moacir, junto com o Diego, secretário dele. Tivemos a prefeita Gislaine com o presidente do partido, o ex-prefeito Zênio Cardoso. Prefeito de Araranguá, César, com o presidente do partido, Emerson Almeida. Tivemos também o João Batista Mesari com o Erval, o presidente. Os prefeitos do MDB, para poder reunir, para poder conversar com os pré-candidatos, fazer uma agenda. Então, foi uma conversa, olha, muito, muito produtiva, porque cada prefeito se manifestou, colocou as suas dúvidas, as suas sugestões, para gente que a gente possa fazer um fórum, que a gente possa conversar com os pré-candidatos, a prefeito, a vice-prefeito, a vereador. Então vamos fazer isso, vamos fazer uma agenda, né, na MESC com os municípios, com os pré-candidatos. E claro, como eu falei, para se preparar, porque é o período eleitoral e eu acho que é o momento de se conversar sobre política, sobre eleição, né, Moro?
Perfeito, ok então. E aqui em Turvo, como é que está a situação do partido? Tem alguma novidade por aí
também,
ou não?
Conversei com o presidente Ézio, né, que é o nosso comandante, ele é o presidente do partido, né, pedi para ele para coordenar esse trabalho, porque o presidente precisa coordenar, ele precisa nos orientar. Então agora ele já está preparando isso e vai nos avisar a programação e a conversa. Tá sempre, a gente conversa com os vereadores, com lideranças, para que possa se ouvir sugestões também, né? Porque Turvo, a gente sempre diz que o MDB tem muito trabalho prestado E, claro, tem um interesse de voltar a administrar o município, porque tem projetos para isso, temos trabalho programado para isso. Então, agora, claro, precisa o presidente chamar a executiva, diretório e as lideranças para que se possa encaminhar as conversas. Estamos no aguardo também, né, para saber os trabalhos, como é que vão andar.
Muito bem, tá certo então. Bom, só para a gente encerrar então, vamos falar um pouquinho também, um pouco mais sobre meio ambiente, já que você esteve reunido com o biólogo João Rossato e tratou sobre o assunto da Lagoa do Caverá. Qual é a sua informação também a respeito deste assunto?
Olha, amor, foi na sexta-feira passada agora, uma reunião muito boa que eu tive com o João Rosado, porque ele tem conhecimento, um biólogo muito estudioso do assunto, e ele nos passou a preocupação que tem, porque a Lagoa do Caverá é um importante manancial hídrico que ele abastece a região e tem essa função, mas só que ele já perdeu, amor, 50% da sua área original. Ele tinha 1.200 hectares e hoje é em torno de 608 hectares. E cuidamento, está bastante assoreada a lagoa, os canais que levam a água para a lagoa, né? E aí, tanto que não nem pode mais navegar nessa lagoa, que ela ficou muito assoreada mesmo. Tem vários fatores, né? Foi a retilinização dos cursos, fizeram, não tinha mais o curso natural, foi feito tudo reto, né, de água que deságua na lagoa. Tem também a atividade da extração da turfa, os rejeitos vão assoreando cada vez mais a lagoa, né? E agora a SAMAI de Araranguá se propôs a custear um estudo para ver os diagnósticos, quais os principais fatores, e também apresentar uma solução. Então, acredito que agora se vai começar a se tratar sobre isso, porque ele também levantou uma preocupação muito grande, porque os vizinhos, os municípios, todos eles têm interesse nisso, mas não tá tendo uma união, não está tendo uma conversa, não está tendo o apoio dos municípios. Isso prejudica a Lagoa do Caverá, prejudica a próxima, agora vai ser a Lagoa do Sombrio também. Então, nos colocamos à disposição, vamos fazer esse trabalho também lá em Florianópolis para trazer todos os municípios e auxiliar nessa questão, que é o meio ambiente, que é a Lagoa do Caverá, que é a Lagoa do Sombrio, que é nossas riquezas da água ali na MESC, que precisamos preservar isso, mano. Então foi uma conversa também muito muito boa, viu?
Ok, perfeito. Deputado, eu estou recebendo uma pergunta aqui de um ouvinte, não sei se de repente você pode responder nesse momento ou vamos deixar para uma próxima oportunidade. Diz o ouvinte aqui: em outros países temos províncias autônomas, onde apenas uma pequena parte do dinheiro arrecadado vai para a federação. Não seria possível entrar com este processo para Santa Catarina se tornar uma província autônoma?
Olha, amor, esse ouvinte que falou ali, a gente fala tanto isso, é o famoso Pacto Federativo.
Certo.
No Brasil, o sistema que nós temos é esse. A gente sabe, 63% de tudo que se arrecada vem aqui para Brasília, 22% vai para os estados e só fica 15% nos municípios. E a gente diz sempre, é no município que tem a creche, tem a escola, tem o saneamento básico, tem o investimento, tem as melhorias, tem as ruas, é a vida acontece nos municípios. Por isso que os prefeitos vivem pedindo recurso, indo para Brasília. Nós precisávamos mudar o Pacto Federativo para ter isso aí. Mas isso aí é uma discussão tão grande, a gente sabe. Os deputados têm esse poder, ficam com o poder das verbas na mão, né? Infelizmente, o modelo é esse, e aí a gente tem que unir força, ter força política. Por isso que, às vezes, a representação de uma região, quanto mais força política, mais entidades participarem, mais deputados estaduais, federais, a região vai ganhando com isso, né? Eu sei a preocupação do ouvinte. Lá nos outros países, alguns têm esse modelo e eu considero um dos melhores do mundo, porque o prefeito e os vereadores sabem o que precisa, né? Seria no município, né? Então, enquanto isso não acontece, temos que nos unir e brigar, né, Moro, para que a gente tenha recurso e possa atender a região.
Ok, perfeito então. Aí está a resposta para o nosso ouvinte que fez então esta indagação ao deputado. É o nosso ouvinte Márcio, parabéns pelo ótimo trabalho, ótima viagem, ótimo retorno. E a gente quer agradecer também então já também a sua participação, deputado Tiago. Desejamos então um ótimo dia de trabalho aí na capital federal, também desejamos uma ótima viagem de retorno e eu deixo então os microfones agora à sua inteira disposição.
Ô, amor, eu quero agradecer você, a oportunidade, o espaço que nos dá, dizer para todos aí que a gente está trabalhando, defendendo a região, defendendo a nossa gente, aquilo que o ouvinte ali perguntou, para que a gente possa ter investimentos, possa ter recurso e também possa participar, né, com representação da região aqui em Brasília e em Florianópolis. Um abraço a todos, obrigado pelo Márcio e todos os ouvintes que mandaram sugestões e que acompanham o trabalho e pedir que Deus abençoe a nossa região e que tenhamos um bom final de semana, um bom trabalho, uma boa semana de trabalho e que as chuvas não nos causem mais tantos problemas, né, amor?
Okay.
Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade aí.
Com certeza, muito obrigado. E o nosso ouvinte que fez aquela pergunta em relação para o deputado está lhe agradecendo pelo ótimo esclarecimento, tá ok?
Obrigado, Moro. Um abraço a todos.
Valeu, muito obrigado, portanto. Aí está o deputado estadual Thiago Zilli, falando diretamente da capital federal.